Vem outra coisa.
Aqui, vem para aqui.
Vem mais para aqui.
Juntinhos.
Vamos a isto?
Juntinhos, pá.
Olha, estão juntinhos para ti.
Todos juntos. Todos juntos.
Só descobriste agora que a Opto tem um plano gratuito? São milhares de horas que podes assistir onde, como e quando quiseres. Vê os primeiros episódios das séries Premium, as melhores novelas e o melhor da SIC na tua plataforma de streaming. Descarrega a aplicação ou vê em opto.sic.pt.
Este é mais um episódio do podcast da Noite Má Língua. Sejam bem-vindos. Cá estamos juntinhos, juntinhos, juntinhos.
Oh, Manel, por mais que me custe, eu vou ter que dizer. Eu tenho estado a fazer teatro no Porto e, aliás, volto para a semana. E é incrível. É o melhor sítio para ser vegana ou vegetariana é no Porto. Restaurantes maravilhosos. As pessoas são todas encantadoras. Eu agora é que percebi, a única pessoa antipática és tu, no Porto. Tu és a
sabes
única.
Que nós, sabes que nós no Porto estamos há muitos anos habituados a preparar tudo para que as lisboetas e os lisboetas que cá venham gostem, façam propaganda. Estamos muito, nós não queremos que ninguém fique aborrecido cá. E portanto, agora vemos que há muitos lisboetas que são como tu, um bocadinho virados para o vegetal. Nós tratámos isso com grande competência.
Olha, eu fui ao Mercado Bolhão, maravilha, está lindo. Eu fui à Vandoma, comprei lá um rádio. Eu estou tão contente. Só houve uma coisa que não correu tão bem. Foi um dos espetáculos que era com jovens de liceu e eles portaram-se bastante mal, é preciso que se diga. Mas pronto, vamos acreditar que a juventude...
A culpa é vossa que não compreende a juventude. Até
pois claro.
Nós temos vindo aqui a falar que em Lisboa há a questão da bolha. Nós só podemos fazer inveja, temos o bolhão.
E quando vão ao teatro fazem bulha, é isso. Deve ser.
Bom, meus amigos, vamos à atualidade ou não vos apetece? À atualidade?
Não apetece.
Até digo porquê.
Então,
eu hoje acordei com raiva.
Foi.
Raiva ao PS.
Foi.
Verdade. Porque acho que realmente o PS traiu o povo.
Então.
Porque deixou que as pessoas chegassem a uma situação muito má, muita gente, e em vez de defender as classes whatever, as pessoas que vivem mesmo mal, não, esteve sempre com aquela coisa e temos que aumentar... A palavra de honra é uma traição. O PS chama-se Partido Socialista. E então, ou não é, ou é.
Não foi.
É
que o Medina...
E a corrupção, não, ele não libertou este país e depois deu asa àquelas coisas.
Mas o Medina, quando o Medina foi substituído na Câmara de Lisboa pelo Moedas, nós pensámos que eles eram rivais. Não era, aquilo foi uma passagem de testemunho, aquilo foi uma passagem de facho.
É como nas estafetas.
Pois, foi uma passagem de facho para o Medina ir fazer de facho para o governo PS.
Certo.
Um infiltrado.
Eu estou a gosto na moada mesmo.
Olha, tá um bocadinho esmorecido. E tu, Manel?
Oh, Rita, o que é isto? Classe whatever, o que é isto?
É uma coisa nova?
Umas
t-shirts, que há agora, uma marca de t-shirts. Eu até estava a pensar que tu podias ter interesse e divulgar. É as classe whatever.
É que nós aqui falamos inglês em Lisboa.
Sim, tens que perceber, Manel. Queres que eu tente dizer isso a Porto?
De bolha, é bolha.
Ou o que quer que seja, ou o que é isso.
Eu fico muito admirado por causa da doutora Júlia Pinheiro, do Pinheiro,
sim,
querer discutir a atualidade. Eu ando a tentar discutir a atualidade, mas o pessoal não deixa. Então nós já fizemos eleições há não sei quantos dias, continuamos sem resultados. Como é que podemos discutir a atualidade se não saem os resultados? Aliás, sobre isso, eu soube hoje que os votos dos imigrantes começaram a ser contados hoje. E vão demorar 3 dias para os contar. Quer dizer, nós tivemos aqui eleições com 8 milhões de pessoas a votar e em 3 horas soubemos os resultados. Com acompanhamento ao segundo de tudo. E agora há 400 mil votos de imigrantes e precisa de 3 dias para contar, ainda por cima não nos dizem nada, não há programas a acompanhar, não há informação à hora, não há mesas com dezenas de comentadores, quer dizer...
Nós estamos habituados a um certo serviço, agora isso não vai acontecer também.
Tu tens que respeitar, aquilo é contado à mão, estás a ver? É, um, dois, e depois não há dedos que cheguem, pá, tu... Às vezes parece que...
Oh, Manel, mas tu não venhas com coisas, tu estás armada em sonso connosco.
Sim.
Sonso. Sim. Porque já anda aí a rolar... Porquê? Mas já anda aí a rolar uma lista... Com os possíveis ministriáveis. Ora, neste
uma
momento...
lista? Assim... Uma lista? Eu já recebi para aí 20.
Vai, então,
e nas televisões também já havia apresentadores a falarem de não sei quantos...
Então, e tu que és amiguinho... Quem é que nesta mesa é amiguinho do Montenegro? Quem é o Montenegrito?
Parece-me...
É o Montenegrito, és tu?
Que é o homem
mais do que
o
Montenegrito, o Montenegrão.
Oh, exatamente, o Montenegrão. Portanto, porquê que tu não nos dizes se afinal de contas, Nuno Melo, como eu tenho aqui numa lista que me enviaram... Poderá ser um putativo ministro da Defesa, hã? Só pensar nisso,
dizer
te tremo de excitação.
Não falta em putativo, que me lembra Putin.
Não, é Emily Mai, que puta de vida.
Mandaram uma lista que tem o Nuno Melo na Defesa, o Paulo Rangel nos negócios estrangeiros.
Ai, Júlia, não percebes nada na Defesa, é no ténis. Ai, é Júlia.
E quem é que está no ataque?
No ataque?
Na Defesa é Nuno Melo, e no ataque?
Olha, tem a Ana Paula Martins na Saúde... Tenho...
Exato, em saúde.
Acho que administradora do Hospital Santa Maria, não sei.
Poxa, já pode ter apanhado algum
Joaquim
vírus.
Joaquim Sarmento nas finanças. A única coisa que eu fiquei baralhada nesta lista que me enviaram, volto a sublinhar.
Baralhada? Só
sim.
Com essa?
Putativos são putativos, isto são nomes, não é?
Não,
não
é preciso
nada.
Estar sempre a ofendê-los. Tem calma, Júlia.
São putativos, não vinham muitos do CDS. E nem a falar que não vinha nenhum do PPM, porque eu fiquei um bocadinho descoroçada.
Mas eles não têm ninguém!
Neste momento nós não estamos, não interessa, não importa quem vai para a defesa, nós neste momento estamos no defeso. Como no verão está no futebol, a lógica é exatamente a mesma. Portanto, neste momento há ameaças de compras, promessas de compras.
Estamos
os
no
jornais,
mercado de transferência.
Os jornais desportivos têm todos os dias que ter uma manchete com nada... A dizer, talvez venha por 30 milhões,
até
talvez seja vendido.
Até há uma expressão bem portuguesa que é uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma.
É. Não, mas é aquilo, aliás. O Francisco, como é que se chama? Deu uma entrevista essa semana, o que era do CDS?
O Chiquinho.
Houve um jornal, não me lembro agora qual foi, se foi a Bola, se foi o Record, que tem uma manchete a dizer que o Chicão talvez seja transferido para o PCP por 17 milhões.
Olha...
Quer dizer, epá,
olha, até não... porque o PCP é o partido que tem mais guito. Tem menos agora eleitores, mas tem mais guito. Portanto,
a vida é assim.
Fica mais bem distribuído.
Exato.
É, fica muito
Manela,
melhor.
Então o que é que tu contas das listas?
Não, é assim, eu a avaliar pelas listas que já recebi, este governo arriscava ser o maior governo de sempre. E é para aí 50 ministros, com a curiosidade de ter vários ministros para o mesmo ministério. Ia ser uma novidade. Eu acho que era, por acaso, enfim, eu recebi, até vi em programas de televisão, comentadores a alinharem dois ou três ministros por cada ministério. Podia ser uma boa ideia para o Montenegro, que era um governo original, e fazia, ah, o ministro toma uma decisão. O povo não gosta, entra o subministro e toma outra decisão.
É o suplente, é o suplente.
Ah! Era o ministro, podia agradar sempre a toda a gente.
Não, já estás a contar com a corrupção deles, não é? É? Que é para não acontecer o mesmo que aconteceu com o PS. Muito bem, olha, está bem visto, Manuel.
Não, mas isto é o Manel percebe mais de futebol de todos nós aqui.
Claro,
juntos.
Claro.
Mas
claro.
Sabe, o Manel sabe que no futebol português um dos problemas sempre é os escardinhos. O defesa esquerdo é sempre uma pecha no futebol português, quando há nos campeonatos, nas equipas e sobretudo na seleção.
Estás a falar mais do Benfica, mas está bem.
Não,
estás
mas
não,
o mesmo. Neste governo da AD, aposto que vai faltar escardinhos. Vão faltar escardinhos na defesa e no contra-ataque para poder levar isto a bom porto.
Sem dúvida, sem dúvida.
Mas até nisso, o que a Rita disse é bom. O que a Rita disse é bom, porque é assim, havendo também algum problema com algum ministro, não tinha mal nenhum. Saía um,
entrava outro
e ficavam os outros dois. E deu desastre.
Olha, mas continuas a ser sonso.
Que é isso?
Continuas a ser sonso. Tu sabes mais do que me estás a dizer. Tu andas aí em jantarinhos no Porto.
Ai,
ai.
Porquê que julgas que ele não está aqui?
Não está aqui hoje connosco, hein? Ontem à noite teve um grande jantar.
É porque cara a cara, frente a frente.
Ele não se aguentava.
Oh, Manel, e vê lá se. Eu estou tentado no Porto e vou voltar para lá. Vê lá se me convidas. Eu adorava, eu adorava ter um jantar com essas pessoas para ver quem é que fica no banco.
Graças a Deus, janto todos os dias, mas não é com isso. Aliás,
é graças a Deus,
que
muito bem.
Aquilo que eu acho que o Montenegro está a fazer, e era o que deviam fazer os partidos todos, só que também Marcelo não deixa, era como têm que esperar pelo resultado final das eleições, podiam ter aproveitado estes dias, e que pelo visto ainda vão durar até quarta-feira, para descansar da campanha eleitoral, para se divertirem, para ir para a praia, fazer qualquer coisa assim de diferente. Porque senão, claro, estão sempre a gerir e a inventar coisas. Eu acho que graças a Deus, o Marcelo pôs-se a receber os partidos todos. E eu não sei do que é que eles falaram, porque se iam falar dos resultados das eleições, os partidos o que é que diziam? Bem, nós estamos aqui, mas as eleições ainda não sabem o resultado. Falaram de quê?
Manel.
Olha, acho que eu sei algumas coisas. Por exemplo, eu tive uma chatice com o Marcelo por causa do Eduardo Gageiro.
Começa
logo aí. Mas depois percebi, pronto, que ele... É normal, as pessoas com uma certa idade já começam a baralhar as coisas.
Eduardo Gageiro, grande fotógrafo.
Enorme fotógrafo português.
Com uma exposição.
E que tem uma exposição inacreditável, mesmo. Vamos vê-la e é comovente.
Cordaria. Em Lisboa, Manel.
É em Lisboa.
Na Cordaria, Manel. É assim, grande.
Se calhar vocês podem pedir para ela depois ir ao Porto. Mas então...
Vocês continuam a achar que tudo o que se passa neste país é em Lisboa.
Manel,
pronto,
junto, eu para dar uma localização, junto à futura ponte Oliveira Salazar.
Credo.
Olha, mas isto aqui dá uma ideia que é outra vantagem da solução de ter mais do que um ministro para cada pasta. Podia haver um ministro de Lisboa, um do Sul e um do Norte. Pronto, também isso já contentava toda a gente.
O que se passou com o Eduardo Gageiro e com o Celito?
Ora bem, o Celito recebe o livro... Emblem, o livro que depois está na exposição. E o que é que ele
responde?
Ainda
por cima, um livro que tinha fotografias. Portanto, o Marcelo conseguia ler.
Eu até lhe virava as páginas. Que não fosse por isso, lembia os dedos e virava as páginas. E então, Celito, o que é que responde com aquilo tudo? Para além de não ter ido ao lançamento do livro. Pois, também, para se redimir, que levou uma lambosa minha. Respondeu: boas festas.
É o livro que comemora os 50 anos grandes fotografias do
Ele enganou-se, coitadinho. Ele às vezes já baralha. Eu acho que foi. Ele mandou para o telemóvel e as boas festas eram umas boas festas atrasadas que ele tinha para mandar ao... Ah, esse já morreu. Pronto. E
mas
então...
o que é engraçado com a formação de governo é que há toda a gente que quer ir para ministros, mas há muita gente que quer ficar no banco. Isso é que é... E Manel, já agora, se puderes pôr uma cunha, já agora, eu também não me importava de ficar no banco. A sério?
Mas acho que no banco não dá direito a despesas de representação.
Mas dá direito a ficar no banco?
Pois, ok.
Tu podes ter, por exemplo, tu que és casado com uma senhora francesa, tu podes ter uma morada francesa.
Posso ter, aliás.
Aí já mas tens uma casa, não é?
Pois, não, mas é. Aqui o nosso aliás, é uma casa em França.
A minha conta na Suíça tem a ver com isso. A França fica ao pé da Suíça, portanto não há crime.
Claro, está certo. Claro. Pois é. Olha, Ozinho, o que é que sabe?
Sabe a todos.
Eu gostava de... Eu gostava, outra coisa engraçada é, apesar de não ser o resultado das eleições, sabe-se qual é o estado em que estão, até agora, os partidos, posições em que estão os partidos. E ninguém anda a discutir o primeiro e o segundo. Todos andam a discutir o terceiro. Aparentemente, o lugar mais importante destas eleições não é o primeiro nem o segundo, é o terceiro. Porque o que é que ninguém faz mais nada que não seja discutir o terceiro lugar? Quem ficou em terceiro? O que é que o terceiro pode fazer? Como é que o terceiro manda, quais são as coisas boas que o terceiro vai ter, vai para o Conselho de Estado, vai para isto, vai para aquilo, quer dizer, o Chega ficou em terceiro, é que está no centro de todas as atenções. Quem ficou em primeiro e em segundo, para já, não interessa nada, só o terceiro é que conta, as pessoas contam o terceiro. Mas eu também acho que o Marques Mendes, aqui na SIC, já veio começar a anunciar que vai haver acordos com o Chega, porque ele disse que o Chega
que
foi normalizado pelos votos de 1.100.000 portugueses. Portanto, eu acho que isto, para o Marques Mendes vir dizer isto, é muito
mal. O André Ventura tem esbracejado tanto, tem feito tanta coisa. Eu acho que ele já se pôs em cima da ponte que vai sair do Oliveira Salazar, aos gritos a dizer: estou aqui, olhem para mim, não me espezinhem.
Não,
eu já tenho pena do homem,
pena não tenho, mas percebo.
Não, mas eu só não percebo é porque é que ele quer ir para o governo, porque vai ser a desgraça dele. Mas eu pessoalmente acho mesmo que ele
devia. Tu estás a apostar nisso, não é?
Estou a apostar tudo nisso.
Ele não quer, ele diz que quer. É diferente.
Tens razão. Ele quer ser sempre a vítima. Exatamente. Posso só fazer uma pergunta? Vocês sabem o que é que se passa com a greve dos jornalistas? Porque isso interessa-me. Porque se deixarmos de ter jornalismo, sobretudo do bom, é bastante perigoso, digo eu, não? Ou estou a ver mal a coisa?
Não, não, estás a ver muito bem. É fácil dizer o que é que se passa com os jornalistas.
Então,
é uma classe que tem sido ao longo dos
mas
anos.
Mas o que aconteceu com a greve?
Houve uma manifestação que foi talvez mais sentida, mais robusta do que o que se esperava. E o que se passa com os jornalistas é que ganham muito, muito mal.
Mas
sobretudo é uma classe profissional que com os anos, a passagem dos anos, não foi valorizada. Faz parte do negócio hoje.
Até como os atores.
Mais ou menos, exatamente. Okay. Ganha-se muito, muito mal.
É como os juízes.
Como
os médicos. Mas enfermeiros.
Pois, sim, mas os jornalistas não têm bem uma carreira de definida, os médicos ainda têm, não é? Diz.
Ó, Júlio, diz uma coisa, mas a greve dos jornalistas, que eu também acompanhei, que vi que toda a gente solidária, os partidos todos, toda a gente, ninguém disse nada contra, eu acho que, por uma razão, porque a greve era contra quem? Eu não consegui perceber contra quem é que era a greve. Não era só para chamar a atenção, não era contra ninguém, pois não.
A greve não era para chamar a atenção e, de resto, houve notícias na mesma. Portanto, não foi uma greve que fez um apagão de notícias, não é?
Isso é que teria sido bonito.
Pois, mas isso era levar até ao limite algo que é impensável em 40 anos, que era, de repente, um dia sem notícias. Como é que nós vivíamos? Isso, de facto, provava a nossa absoluta necessidade de haver jornalismo, não é? Mas não podia ser. Não.
É porque, ultimamente, não tem havido grande informação. Portanto, eu acho que nós aguentávamos dia...
Não.
E era importante para se perceber uma série de coisas.
Rita, tu não percebeste nada. Antes da greve dos jornalistas, há a pré-greve ao jornalismo. E foi o que aconteceu durante estes últimos dois meses.
Ok.
Portanto, agora...
Na sequência da greve dos jornalistas, a posição que eu achei mais graça foi a do Paulo Raimundo. Paulo Raimundo foi recebido pelo Marcelo e, à saída, estava lá os jornalistas para fazer perguntas. E ele disse que não respondia em solidariedade com a greve dos jornalistas. Portanto, ele afirmou-se solidário com os jornalistas que não estavam a trabalhar, mas completamente contra os jornalistas que estavam a trabalhar e que queriam saber o que é que ele pensava do que é que tinha acontecido. Portanto, é uma coisa esquisita. Como é que se pode ser solidário com quem não está a trabalhar e, da mesma classe, não ser solidário com quem está a trabalhar? Fico um bocadinho baralhado.
Bom,
porque nunca ouviste falar no significado da greve. Mas pronto, tudo
neste
bem.
Caso, a greve, uma greve, uma
não, mas
greve.
Os jornalistas estavam lá a trabalhar. Havia jornalistas lá a trabalhar que queriam colher as declarações, salvo seja.
Sim, mas havia jornalistas.
O Raimundo. Sim, e o Raimundo, cá para mim, não tinha nada para dizer. O Raimundo tinha nada para dizer. A CDU falar de eleições é um bocadinho difícil, é um tema que nos diz muito. Portanto, saiu-se com esta música. Não, eu não digo nada, mas é que sei sobre a ideia dos jornalistas.
O que eu acho aqui engraçado, acho muito altruísta alguém que foi tão maltratado nos jornais, que é maltratado da pior forma, que é ignorado, ainda assim a defender uma classe.
Verdade.
Isso é que é.
Verdade. Isso vou bater palmas ao Paulo Raimundo e que se lixem vocês todos.
Eu também bato. Paulo Raimundo, sim senhor.
Júlio, bateu.
Eu estou à distância, não preciso bater.
Olha, mas uma das grandes notícias...
Mas vocês batem bem, como dizia o Cristiano Ronaldo ao Moutinho.
Tu, se tivesse aqui, batias na Rita, portanto, ainda bem.
Sim, ainda bem que não estás. Pois ainda tinhas que ser preso.
Sim, diz Manel.
Eu gostava de saber, ainda falando de Paulo Raimundo, não sei dizer, ele provavelmente também, porque estava em solidariedade com a greve dos jornalistas, deve continuar, ele deve estar numa solidariedade, digamos, muito, muito, muito exaustiva e muito extensa. Não ouvi comentar o exemplo magnífico que o seu amigo Putin deu a Portugal. Lá, não há cá coisas, discussões, é ganha-se com 87% e pronto, está acabada a conversa. Não é uma vergonha cá. Foi um exemplo que deu a Portugal cá, de uma bomba única, nem sequer chegou aos 30%. Ele lá, 87%, acabou, não há mais discussões, não há conversas, não há preciso fazer nada. É assim
não,
mesmo.
E se alguém se enganar, por acaso, e quiser ir votar noutro, aparece logo um militar dentro da cabine, às vezes até com um cãozinho, e ele... Não é aqui!
Não, mas o Putin está triste. Ele queria ter 89,8%.
Pois eu, por acaso, eu ouvi dizer isso.
E é aquilo. E na Coreia do Norte há eleições com 98%, portanto, é pouco.
É verdade. Aliás, Foi mesmo à tangente.
Não, mas eu vi... Sim, mas atenção que eu vi também na televisão, uma outra ideia, que sim, essas eleições da Rússia, para mim, foram muito esclarecedores e foram uma manancial de boas ideias. Por exemplo, como é que eles combatem a abstenção? As pessoas, como eu vi, vão lá à casa dos eleitores e eles votam em casa. É que não é voto eletrónico. Levam lá a urna, dão-lhes o papel, dizem vota aqui, ele vota ali
Pronto, Manel.
Assim é que se pode combater.
Manel, a mensagem é clara.
Não estejas a dar ideias ao Ventura.
A mensagem é clara. Chega-se com uma urna, aliás, com duas urnas, a casa e diz-te à pessoa:
qual queres?
Qual é que queres?
Mas olha, entretanto, aqueles que estavam contra o Putin fizeram aquela manobra do meio-dia. Entupiram em várias partes do mundo. Olha ali Lisboa, que tinha 1 quilómetro de pessoas para votar e que não conseguiram votar ontem, para manifestar o seu repúdio ao Putin e o apoio ao Navalny. Portanto,
estás a ver? Isso é mais expressivo do que uma greve que na verdade não.
Mas olha, é isto que eu agora digo.
Que não implica nada.
Não, Putin, eu agora
parece
estou contigo.
Que
isto é igual, Rússia e Portugal é o mesmo problema. Quer dizer, também aqui, também aí os votos de imigração é quem topem tudo.
Ah, pois é.
É verdade.
Agora é que eu vi tudo.
Olha, não, vocês ouviram falar de uma polémica entre o Anselmo Crespo e o Bruno Nunes do Chega?
Anselmo Crespo, com P.
Com P, Anselmo Crespo. TVI.
Não
ouviram, não. Pronto.
Sabes, que eu vejo pouco essa televisão.
Parece que o Anselmo Crespo, pessoa que também trabalhou aqui na empresa, portanto, rapaz simpático, terá dito num dos seus comentários televisivos que os futuros deputados do Chega seriam bonecos das Caldas.
Ah, isso explica muita coisa.
Exato.
Podia-me ter dito antes que eu votava Chega.
O que é que fez o Bruno Nunes do Chega? Foi comprar
um das caldas
e foi entregar à TVI.
Ai, que cómico. Olha, isso vê-se que é uma pessoa que está mesmo interessada na vida dos portugueses.
Está preocupada, não é?
Porquê que ele não vai para a comédia barata?
O que vocês acham disto?
Sério, mas ele foi entregar um deputado à TVI. Mas isso é possível, entregar deputados. Quer dizer, o Chega é inovador, mas é possível entregar
um das
deputados.
Caldas, foi um
acho
das
que
caldas.
Na TVI tudo é possível.
E aí, era grande, acho que era dos grandes. Era grande. Não sei,
mas... Isso é o chamado a resposta com uma grande cabeça.
Exatamente. Vocês não acham curioso com o nível...
Não, mas eu nada que eu não estivesse à espera. Mas a parte boa é que pronto, sempre vão comprando louça.
Olha,
vão comprando louça.
A TVI agora está com um problema que é os pais das gêmeas luso-brasileiras tratadas no Serviço Nacional de Saúde apresentaram uma queixa-crime contra a TVI, o Grupo Médio Capital, 2 jornalistas e o médico coordenador da unidade por onde passaram as crianças. E provavelmente algumas das pessoas que estão aqui também. Quer dizer,
meu Deus.
Aquilo,
que seja o Manel.
É só não foi o Celito. Em causa, o uso indevido de imagens de menores e declarações gravadas sem autorização. Isto é mesmo muito engraçado. Quer dizer, eu quero ver como é que o Celito e o filho descalçam a bota mesmo.
Não é uma bota, tem que ser várias, são 4 botas. Eles têm os dois dos pés. Por isso são 4 botinhas.
Vamos esperar para ver, mano. Olha, mas sabes o que é que eu digo? Não fico espantada. Não fico espantada. E acho que a TV ainda não acabou com essa matéria. Mas ainda não falámos de outra.
Qual?
Assédio, Ruizinho. Assédio na academia. O que é que se passa em Coimbra?
No Porto não chegam as notícias, de facto. Eu estava no Porto, não sabia nada dessas coisas.
Coimbra
é uma lição.
De assédio e tradição.
O livro é uma...
Lá vamos nós buscar Ventura.
Só para o Ventura, quem souber.
Para variar.
Então, mas o que é que aconteceu?
Então, sem o relatório.
Sem o relatório.
Ai, aquele!
Aquele relatório. E é uma coisa de bradar aos céus.
Não me digas!
Eu achei muito pior do que o que se poderia imaginar daquilo.
Credo.
700 páginas em que se falava que aquelas pessoas, pois, que tinham a obrigação de formar espíritos, ajudar na investigação e tratar de outras matérias.
E orientar?
Orientar o espírito, andava a orientar outras
coisas. Por isso é que eles depois vão votar no Chega! Pois, evidentemente!
Então, mas que mal é que tem uma pessoa a orientar-se?
Portanto, mãos nas nádegas. Mãos nas coxas. Mãos nos genitais.
Calma aí, quantas mãos? Já são mãos a mais.
Olha, daí ficam já ilibados, tanto o Celito como o filho, que é só os pés, que é para descalçar as botas. Estou muito aliviada porque eu ainda tenho uma relação com eles, não é?
Mas o mais giro de tudo, diz Manel, diz.
Não, eu estava só a dizer que achei graça que houve já um comentador que arranjou um novo nome para o SES. que é centro de enxovalhos sexuais. Está bem visto?
Está bem visto, gosto.
Credo.
Mas parece que 700 páginas sem um único nome, não é?
A minha pergunta
sem
é...
Sem um único nome.
A minha pergunta é... Vai fechar?
Não, mas algumas pessoas demitiram-se dos seus cargos, não foi?
Eu creio.
Da direção, acho que não.
Eu acho que não.
Não.
Há umas pessoas que terem sido demitidas de cargos que não queriam. É muito difícil as pessoas, por razões morais, abandonarem um cargo.
E Boaventura Santos já se manifestou. Que é o homem que podia ter coisas para dizer, de facto, nesta matéria. E disse.
Quer saber que disse? O quê? Quero.
Estou muito aliviado porque o meu nome não aparece em lado nenhum.
Oh, ele não disse isso. As pessoas estão todas malucas. Bora fechar o país.
Não, mas devo dizer já agora que é um escândalo sexual engraçado. É
engraçado,
bom.
Não.
Engraçado,
mim,
não.
É um escândalo para ti. É um escândalo.
E para mim, aquela cidade que leva lá os Coldplay, para mim, desde então morreram. Portanto, o que quer que aconteça ao Centro de Estudos Sociais... Está bem feito, porque aliás podia mudar para Coldplay de estudos de show, qualquer coisa assim.
Mas ainda assim as raparigas e os rapazes não têm culpa. E não. Serem assediados
agora,
não parece assim uma coisa muito
interessante. É muito
interessante
que eu lembro sempre que é cuidado, um comboio pode esconder outro, cuidado, um escândalo pode servir para esconder outro. E agora só me apetece dizer: esta história da Palpões e de assédio de adultos a pessoas sobre as quais tinham poder, que é um crime, mas é o pior crime sexual alguma vez denunciado em Portugal ou no mundo nos últimos 20 anos.
Só que não.
É?
Não. Mas há imagens.
Mas falar de mais algum?
Não, olha, os da Igreja Católica foram já.
Qual da Igreja?
Já foram.
Não me lembro.
Apagaram alegremente.
Mas esses eram crimes menores,
Rita. Julgo que não, não sei. O relatório que diz...
Não há imagens, não.
Fez um levantamento, ouviu as putativas... Olha, estou no putativo. As putativas vítimas.
Ai, eu até me assusto aqui as mesmas dizer outra coisa.
Mas é aquela história que é... O que é mais grave? É uma coisa maior ou menor? O que é mais grave? É um crime sexual com maiores ou com menores? Ora, é essa. Aí é a questão.
A questão é... É sempre grave.
Com menores, pior.
Com menores, pior, porque são seres mais vulneráveis
e não têm.
E
não
com
têm...
menos capacidade de resposta.
Justamente.
Ora, aí está.
E defesa, sem dúvida. Mas, como sabemos, os crimes que foram perpetrados pela Igreja Católica, pelos vistos, acabaram em águas de bacalhau porque não aconteceu rigorosamente nada.
Estão a propor amenizações e tratamento.
Mas o que é que acontece às pessoas que cometeram os crimes? Essa é a minha pergunta, porque
alguns,
é muito importante.
Alguns já não estão cá, não é? Não, porque há crimes muito que foram lá há muito
e
atrás.
E há pessoas que morrem.
Pronto, há pessoas, até há pessoas
mas
que
morrem.
Mas
há muitos que estão vivos e em funções, diz Carlinhos.
Os crimes perpetrados, os crimes perpetrados são mais graves que os outros.
São, porque são, porque que levam com o espeto. Tu não sabes o que é levar com o espeto, pois não?
O rato.
Não, olha, deixa-me só voltar.
Vai tu suar já.
O que é levar com o espeto?
Deixa-me só voltar.
Com vocês. Não, é os touros, é os touros.
Manuel está muito espreto hoje.
Deixem-me só voltar àquela teoria que nós inventámos, aliás, a reboque da doutora Pinheiro, de um governo com 3 ministros para cada ministério.
Ah, voltamos.
Porque repara, também andam a dizer dessas listas de ministros, uns são do PSD, outros são do CDS, e agora até a IEL também começou por dizer que se calhar é melhor não fazer coligação nenhuma, vamos vendo caso a caso, ideia a ideia, projeto a projeto. Mas depois, no mesmo sítio e na mesma audiência, o Rui Rocha disse, bem, mas também, claro, se for para fazer um acordo de governo, eu próprio estou disponível para ser ministro. E, portanto, também já fala do ministro IEL. Ora bem, um ministério com 3 ministros
já
podia permitir por um do PSD, um do CDS e um da IEL. Enfim, e se for preciso do PPM, também não se arranjava. Portanto,
do PPM é mais difícil.
Arranjas onde? Onde é que arranjas esse?
Não, eu acho que
eu
o nosso conselho... O governo vai ter mais do que um ministro para cada ministério. Aliás, tem a maneira de fazer governo de sombra, assim já ficava no mesmo governo, o governo à luz e o governo à sombra. Pronto, ficava tudo resolvido. Eu acho que tivemos uma grande ideia de fazer, propor. É que o país pode estar dependente dessa nossa ideia.
Isso é muito interessante.
Sai um ministro entre outro.
Oh, Manuel, isso é uma ideia interessante, que é um próprio governo ter dentro de si um governo de sombra.
Dentro de
mas
si.
Isso, ou seja, um governo ter dentro de si um governo contra si. Mas isso é um plágio, isso já era feito pelo PS. os comentadores do PS eram todos contra o PS. Era o governo sobre o PS, quer dizer...
Até pessoas que votaram no PS estão contra o PS.
Eu acho que isto assim traz é um problema nas infraestruturas.
Em que sentido?
Em que sentido? Tem que se mudar as portas todas. Porque não, não dá, tem que ser portas giratórias. Porque é muito rápido.
É.
Tem que ser porque
é
aqui...
Está bem visto.
É muito mais prático. É a gente entrar e a sair.
Essa
Julia,
é
desculpa
a reforma
lá
que verdadeiramente
diga.
interessa.
É as obras, as obras.
As obras.
É. As obras públicas, sem dúvida,
infraestruturas.
Pá, quem tu podias estar no governo. Porque tu já
poder
tens...
podia,
já
mas
tens,
não
já
quero.
Já tens o chip. Já tens o chip das obras.
Não quero que eu prefira estar aqui
na minha língua. Mais uma vez, estava resolvido o problema da estabilidade. Pode-se queixar que não há estabilidade, com medo que, vindo o orçamento, que o governo possa ser chumbado e para eleições. Assim, com três ministros em cada ministério, caía um governo, entrava logo o suplente. Portanto, deixava de ver, não era preciso eleições.
E assim nunca mais saiu o PSD do governo, não era, Manuel? Não era?
Acabámos de resolver o PSD. Acabámos de resolver o problema do país.
Não, Manuel.
A receita do Putin.
Não, acabámos de resolver o problema do teu amigo Montenegro. E
olha,
teu...
tens estado com ele. Como é que ele está? Como é que ele está? Está muito assustado.
Conta lá.
Diz-me lá. Está escondido onde? Está escondido.
Não tenho ideia, mas imagino que deve estar a recolher estas listas todas para poder escolher, não é?
Mas está escondido.
Já recebi mais de 20, ele deve ter recebido para aí 50.
Mas a ideia do Manel. A ideia do Manel já está já indiciada no próprio nome. Isto é quase cabalístico. No próprio nome, Montenegro. Luís Montenegro. Se nós repararmos, são quase três nomes. É tão comprido que é.
Luís Montenegro.
Já sugere a tal tríade.
A tríade ministerial.
Já, os três ministros.
O universo não trabalha por acaso.
Isto, além de cómico,
é cósmico.
É cósmico ou cármico?
E a mim dá-me gómitos. Dá-me um bocadinho gómitos. Não sei se isso conta, não.
Manel, estou a ver-te muito pouco. Como é que eu ia dizer? Então, mas não contas mais nada? Então tu que andas aí, tu,
é
verdadeira...
tu agora é que és do governo.
Exatamente.
Nós estamos à tua mercê.
E eu não tenho. Eu pensava, eu já tinha percebido que eu, ao contrário da maioria dos palhaços que aí andam, nos quais também tenho que incluir. Eu, enquanto não chegar ao resultado final das eleições, não posso comentar as suas eleições. Eu não quero fazer o papel de palhaço. Estás a rir.
Está na retranca.
Isso é
um pa...
Isto é quarta-feira, afinal, o governo é do PS.
Manel, vocês fizeram um jantarinho. Puseram todos a mão, até fizeram, tiraram assim uma gotinha de sangue e fizeram assim uma espécie de um pacto.
Como os maçons,
todos juntinhos, não dizemos nada até a imigração se pronunciar.
Mas foi isso, Manel, todos agarradinhos uns
aos outros, queridos.
Mas Manel, aquela mensagem que me enviaste ontem mantém-se ou não a dizer que eu vou ser sondado para Ministro da Cultura?
Ele é da indústria. A tua sonda é para fazer aquele exame que ainda não fizeste, com essa idade já devias ter feito.
Não é uma sonda, é uma sonda retal, não é governamental.
Não, é retalis. É retalis.
O país da bolha na qual vocês se incluem, só está preocupado em andar nos acordos imigrantes com I. Eu tenho um profundo respeito pelos nossos emigrantes com E. E, portanto, se ainda por cima foram votar na ordem dos 400 mil, eu não quero desrespeitar o voto dos emigrantes. Pode ser o Presidente da República a respeitar, os partidos a desrespeitar, a bolha a desrespeitar, mas eu, nem que fique sozinho, só falo sobre eleições.
Ah, não,
pode ser o resultado final.
Ele vai à conversa. Pela maneira como está a falar, este gajo vai para o governo. Ouve lá, eu sou tua amiga há quantos anos?
Olha,
eu só se fosse para secretar Estado dos Imigrantes.
Manel. Uma exceção é uma coisa que às vezes se faz. Não há duas sem três, não há três sem quatro. Se todos os ministérios vão ter três ministros, tu podias arranjar um ministério onde nós os quatro fôssemos.
Eu ainda por cima sou pequenina, até posso ficar lá atrás, ninguém repara. Opa, não é?
Ministério dos Assuntos Públicos ou Ministério da Cultura, que é aquele onde...
Da cultura!
Quando há direita não se faz nenhum, porque não há nada.
E é tão pouco guito que também nem conseguimos roubar.
Ou ninguém nota se roubarmos.
Também é. Bom, meus amigos, está na altura que começamos a pensar em fechar aqui a nossa... este momento sempre iluminado que nós temos juntos.
Eu, por acaso, confesso que hoje... gostava de dar o prémio ao meu marido, mas não.
Então,
Manel, o que é que ias dizer? Diz.
Deixa-me só dizer mais uma coisa, que é, vocês estão preocupados com o Ministério, e acho bem que nesta linha de que os novos Ministérios vão ter três ministros, portanto podem-se escolher um e vão os três para lá. Qualquer vez estou muito preocupado, gostava de dizer o que é a sala, porque olha, então a gente fala, os elefantes na sala, os adultos na sala, são os únicos adultos na sala, há crianças na sala, essa sala é que uma bolha, mas saber que sala é essa? É que toda a gente fala disso, Ah, o não sei quem é o único adulto na sala. Ah, o Ventura, o Chega é o elefante na sala. Ou não sei quem, parecem crianças na sala. Mas de que sala é essa? É em Lisboa essa sala? Eu não percebo. Gostava, vocês que sabem sempre tudo, gostava de saber se me podiam ajudar. Que sala é essa? Não percebo.
Cheira-me que é o Parlamento.
Os quartos estão ocupados.
Será a Assembleia? Sabes que a Assembleia da República é em Lisboa.
Pois não. Será? Sei se é essa sala, se é a sala de São Bento. É capaz de ter a sala de São Bento.
Ou também pode ser a minha sala.
Não, mas isso bem, é, sala, é uma bolha. E o bolhão é um salão, não, não é uma sala.
Não, não. Com elefantes na sala tem que ser grande.
Não, um elefante pequenino, eu já tive em São Bento e vocês também já tiveram com certeza. Há uma salita que não se mete um elefante pequenino.
Ai, o bolhão. O bolhão tem tudo. A minha alma estava parva, eu passava lá o dia. O bolhão está. Já disseram que estava descaracterizado. Eventualmente, mas está lindo.
Muito
e
bem.
Tem tudo e mais alguma Bom, coisa. Então, mais um par de botas.
Tem prémios.
Tem prémios para a má língua. Que é, por exemplo, eu dava ao meu Marcelinho por ele se ter enganado e ter mandado as boas festas para o Eduardo Gageiro, que isso demonstra todo o respeito que o Estado português tem pela cultura portuguesa.
Isso é verdade, mas eu acho que devemos fazer aquilo que ele fez, foi ignorá-lo.
Está bem.
Eu dava ao Putin o prémio, okay. Porque de facto
pela coerência.
Que é ganhar isso
pela coerência, pela coerência.
Pela redundância.
Isso é o prémio da Noite da Má Língua. Sim, sim. Estamos todos de acordo.
Putin. Pela vitória esmagadora.
Então,
esmagadora.
Então elucidativa, não é?
Sim, sim.
Sim. Manel, diz.
Completamente de acordo.
E o falecido?
Um exemplo.
E o falecido?
Foi as lições que nos deu.
E o falecido?
Eu acho que falecido ia para o tal senhor dos centros textuais sexuais.
Sem dúvida.
O homem que está muito aliviado.
Eu devo dizer que nesta coisa do Luís Montenegro de dividir os nomes, ver os nomes dentro dos nomes, eu devo dizer que sempre desconfiei, para mim sempre chegou mal aquele Boa Ventura. Aliás, ele não se chama André Boa Ventura Santos?
Não sei o primeiro nome, mas é uma questão interessante. Bom, este podcast, como sempre, teve a superior coordenação da Joana Beleza. Sonoplastia magnífica de João Luís Amorim. E nós voltamos para a semana. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Só descobriste agora que a Opto tem um plano gratuito? São milhares de horas que podes assistir onde, como e quando quiseres. Vê os primeiros episódios das séries Premium, as melhores novelas e o melhor da SIC na tua plataforma de streaming. Descarrega a aplicação ou vê em opto.sic.pt.